Eu morei 5 anos na Cracolândia. O morador de rua sofre muitas violências gratuitas. A gente, como ser humano, olha o mundo com base no nosso umbigo e acha que a pessoa está na rua porque quer. Esse é um olhar simplista. A gente não sabe nada sobre o outro, mas sabe julgar. Eu conheci gente que começou a usar crack porque foi abusada sexualmente, porque perdeu a casa e até porque ouviu dizer que era bom para emagrecer.
Regis Adriano foi usuário de drogas por quase metade dos seus 49 anos. No auge da dependência química, fugiu de casa para morar na Cracolândia, no centro de São Paulo. Ele se internou 7 vezes para se livrar do crack. Mas a ferramenta que funcionou mesmo para o Regis abandonar as drogas foi o resgate do amor próprio com a ajuda de uma antiga paixão, o skate. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Eu comecei a furtar com 8 anos de idade. Os primeiros furtos eram os brinquedinhos que eu pegava na casa dos meus primos. Depois, eu passei a pegar dinheiro das crianças na escola. Quando minha mãe descobria, ela me batia. Era assim que os pais educavam os filhos naquele tempo. Só que, quanto mais eu sofria agressões, mais danado eu ficava. Não tinha nenhum criminoso na família. Eu que sou rebelde por natureza. Quando eu fiz 14 anos, o meu pai, que era metalúrgico, me colocou para estudar no Senai. Ele me arrumou também um emprego onde ele trabalhava. Era um programa parecido com o Jovem Aprendiz de hoje. Aí eu comecei a furtar dentro dessa empresa. Um dia, eu cheguei para trabalhar e vi uma viatura da polícia parada na frente da firma. Achei que tivessem descoberto os meus furtos. E eu mesmo me entreguei. Só que os policiais estavam lá por outro motivo. Ninguém sabia dos meus crimes. O meu contrato, lógico, foi encerrado. Em consideração ao meu pai, que trabalhou 36 anos nessa empresa, eu não fui demitido por justa causa. Foi mais ou menos nessa época em que eu comecei a andar de skate. Não falei que eu era rebelde? Nos anos 80, o skate era pura rebeldia. Hoje é esporte olímpico, mas naquele tempo era uma parada marginalizada, sem regras. O skate era tão mal visto que chegou até a ser proibido em São Paulo. Quando eu vi aqueles caras com cabelo diferente, roupa colorida, eu quis ser um deles. A galera do skate pichava, eu comecei a pichar também. A minha mãe, claro, não gostou. Não gostou nada disso, nem das minhas novas amizades. Mas se a minha mãe não gostava, aí é que eu gostava mais ainda. Um dia, a minha mãe desconfiou que eu estava usando droga. Ela falou brava: "Seu olho está vermelho, vem aqui, deixa eu cheirar a sua mão." Mas eu nunca tinha usado nada. Só porque ela me desafiou, aí que eu quis usar mesmo. Quando eu encontrei um amigo do skate fumando um baseado, eu pedi um trago. O que eu não sabia é que eu tenho a predisposição genética para ser adicto. Várias pessoas da minha família são alcoólatras. Eu gostei da maconha. Um ano depois comecei a usar a cocaína. 2 anos depois já estava no crack. No terceiro ano me envolvi com o tráfico. Eu achava que a vida dos traficantes era mais glamurosa que a minha. Eu pegava trem e entrava no trabalho às 7 da manhã. Enquanto isso, os traficantes andavam de carro e sempre tinham as minas do lado. A minha mente de otário pensou assim: "Ah, eu já gosto de usar droga e lá tem um monte. E ainda eu vou ganhar dinheiro e andar com as minas." No primeiro ano de tráfico, eu fui preso e condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Eu fiquei 2 anos, 9 meses e 22 dias na cadeia. O período na prisão foi tenebroso, porque além de tudo, eu era usuário de crack. Na rua, eu fazia os meus corres e conseguia comprar a droga. Na cadeia, era minha família que tinha que pagar. O dependente químico põe a droga acima do risco de vida. Eu manipulava o medo da minha mãe e ela acabava pagando as dívidas que eu contraía dentro da prisão. Eu sempre fui bagunceiro, mas depois da droga, a minha vida se desgovernou totalmente. Depois que eu saí da cadeia, a minha mãe tentou evitar que eu voltasse para o tráfico. Ela pediu para o dono de uma empresa de usinagem do meu bairro, em Caieiras, na Grande São Paulo, para me dar um emprego. Ele me deu uma oportunidade e eu comecei a reconstruir a minha vida. Esse empresário decidiu terceirizar a firma e propôs que os funcionários comprassem as máquinas. Num esquema de cooperativa, eu topei. O problema é, eu ainda usava drogas. Eu trabalhava de dia e usava crack à noite. A droga tomou conta da minha vida e eu perdi a empresa. Ah, eu perdi o skate também. Quando eu não tinha mais dinheiro, eu trocava um skate que valia R$1.000 por uma peça de 5. Mas o pior foi perder a minha família. Nessa época eu era casado, tinha 3 filhos. O ano que eu fumei o primeiro baseado foi o ano que a minha primeira filha nasceu. Eu fui um pai totalmente ausente. Eu cheguei a trocar a bicicleta do meu sobrinho por droga. As crianças dormiam no escuro porque eu gastei o dinheiro da luz em crack. A família do dependente sofre demais. Meus filhos hoje nem falam comigo. Eu decidi me internar pela primeira vez por vergonha dos meus erros. Quando eu saí da clínica, tive uma recaída. Me internei de novo e recaí de novo. Foram 7 internações em 8 anos. Em uma delas, eu fiquei 2 anos morando na clínica. Não adiantou, até que eu perdi a confiança em mim e desisti. E decidi ir morar na rua, comendo o resto de comida que eu achava no lixo. Foram 5 anos vivendo na Cracolândia. Eu me virava com furtos como de torneiras das casas, trocando lixo reciclável por dinheiro. Um dia passou por mim um cara fortão tentando me hostilizar. Era um careca desses adeptos do movimento White Power. Eu tive a ingenuidade de falar bom dia. Esse cara começou a me bater. Já fazia alguns dias que eu não comia. Eu não tive nem força para correr, fiquei ali apanhando. No centro de São Paulo, muita gente anda de skate. Teve um dia que eu estava pegando papelão e vi umas 1.000 pessoas descendo a Rua da Consolação. Era um encontro em comemoração ao Dia Mundial do Skate. Eu chorei demais. Eu pensava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? De vez em quando, eu pedia para dar uma voltinha numa pista. Aí os moleques falavam, ei tiozão, você não anda de skate nada. Aí eu respondia, deixa eu andar aí para você ver. Aí eu dava um rolê e eles ficavam impressionados. Um deles me falou, ei tiozão, volta para casa, mano. Você faz mal falta pro skate. O outro me disse, ei parça, você tem uma energia da hora. E frases assim me faziam chorar. O skate me lembrava da minha humanidade. Quando eu estava na rua, eu não me sentia mais um ser humano. Eu me sentia um bicho. Eu carregava muita culpa, muito trauma. Eu não conseguia ver o que eu tinha de bom. Eu só enxergava as partes ruins. A minha vida começou a mudar quando um prefeito de São Paulo implementou uma política pública para a redução de danos. Era o programa de braços abertos do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que acolhia moradores de rua e oferecia terapias. No SUS, eu fui recebido por um psicólogo muito amoroso e dedicado. Com a ajuda dele que eu comecei a sair do buraco, comecei a ressignificar a minha vida. O primeiro passo foi enxergar a minha responsabilidade por aquela situação de vida. Várias vezes eu falava, ah, o cara que me ofereceu a droga. Eu punha a culpa no outro, não em mim. Aí o psicólogo me falou, O que acontecer aqui é culpa sua. Eu entendi que as drogas sempre vão existir no mundo. Depende de mim estender o braço para pegar ou não. Na terapia, eu passei a refletir sobre a minha relação com o crack. As pessoas usam drogas para escapar de alguma dor. Comigo, não foi diferente. Eu me lembrei que na minha infância eu me sentia rejeitado. Eu não tive contato com meu pai biológico. Eu achava que o meu padrasto, que me criou e foi o bom pai para mim, me rejeitava. Achava que a minha mãe gostava mais do meu irmão mais velho. Eu me sentia o patinho feio da família. Eu era um cara cheio de complexos. O psicólogo me ajudou a resgatar o meu amor próprio. Ele dizia que eu não tinha que me importar com a opinião do outro sobre mim. O importante é como cada um se vê. Eu falava, eu sou feio, as pessoas não gostam de mim. Ele dizia, essa não é uma situação permanente. Aprende a se cuidar, Regis. Eu sei que é difícil, mas se você aprender a se cuidar, sua vida vai ser uma outra. Olha para o seu passado e encontra onde você se perdeu. Por causa de um ato de rebeldia contra minha mãe, eu me perdi. Mas isso não quer dizer que eu estou perdido para sempre. Na terapia eu entendi que eu sou um cara bom e comecei a me apropriar disso. Um dia, a polícia foi dispersar o fluxo na Cracolândia. Já tinha tido várias incursões da polícia lá. Só que eu nunca tinha visto com os meus próprios olhos. Eu vi um monte de gente machucada, mas comigo não aconteceu nada. Eu lembrei do Salmo 91 da Bíblia, que diz: mil poderão cair ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas nada o atingirá. Deus estava me dando mais uma chance. Das muitas que Ele me deu e eu não aceitei. Aquele dia para mim foi a gota d'água e voltei para casa. Eu continuei com a terapia e o psicólogo disse que eu precisava de alguma fonte de prazer para substituir a droga. Não na mesma intensidade, mas algo que me deixasse alegre. Muitas pessoas param de usar drogas e não buscam preencher o dia a dia com nada. Aí a vida parece vazia. O psicólogo me explicou sobre a importância da atividade física. O nosso cérebro libera serotonina e dopamina. São neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e pelo prazer. Era a justificativa que eu precisava para voltar ao skate. Já fazia uns 4 meses que eu não usava crack. Quando chegou o Dia Mundial do Skate, 21 de junho, a minha mãe, que já estava começando a acreditar em mim, viu o esporte com outros olhos. Ela me deu o dinheiro para eu levar os meus sobrinhos, que são crianças, no encontro. Foi um dia muito emocionante para mim. Quantas vezes eu saí de casa de skate e voltei a pé. Dessa vez eu voltei de trem, com o skate debaixo do braço e na companhia dos meus sobrinhos. Quando eu era novo, eu andava de skate pensando nas manobras. Agora ele é muito mais do que uma tábua de madeira com 4 rodinhas. Ele virou a minha ferramenta de resgate. 1, 2 ou 3 vezes por semana, eu pego meu skate e só de sair por aí remando, o meu estresse e a minha ansiedade já vão diminuindo, consequentemente, a minha fissura também. Depois que eu parei de usar drogas, eu voltei a estudar. Me formei no ensino médio, quero prestar vestibular para jornalismo. Eu escrevi um livro sobre a minha história. Ele se chama Skate no Caminho das Pedras. Pretendo publicar outro de poemas. A escrita virou a minha terapia. Eu publico os meus textos em uma página do Facebook que se chama Usuários. A minha história ajuda dependentes químicos e familiares de pessoas que passam por esse problema. A minha dopamina hoje é ajudar os outros. Eu tenho 49 anos. Fui usuário de drogas por 25 anos. Fazem 4 anos, 8 meses que eu tô limpo. Eu não preciso mais da droga para ter prazer. Eu tenho o skate, que é uma fonte de prazer saudável. O esporte me ajudou a resgatar a autoestima, a sensação de superação e o senso de coletividade. De certa forma, é uma ferramenta de resgate, porque o craque tirou o skate de mim. Quando eu sinto o vento no rosto, eu me conecto com aquele Regis, o adolescente que nunca usou drogas. Eu me lembro que a minha vida pode ser outra. Eu não me abandono mais. Sou obstinado pela minha recuperação. E é isso que eu tento inspirar em outras pessoas, que elas sejam obstinadas pelas próprias vidas e pelos próprios sonhos.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.